temos também uma questão interessante, que é empresas vencedoras de áreas em terra. Nessas empresas interessadas em áreas em terra, vão aparecendo diversas empresas. Nós tivemos 16 empresas vencedoras, mas vão aparecendo um bocado de empresas eminentemente brasileiras. Então, vão aparecendo empresas brasileiras se especializando em gás em terra, vão aparecendo empresas brasileiras que eram prestadoras de serviço da Petrobras, que vão aparecendo com interesse de explorar e produzir. Enfim, o número de empresas brasileiras vai se multiplicando nessas rodadas de licitação. Por que eu mostrei os resultados da 11ª rodada? Porque eles são um ponto de partida para a gente imaginar o que pode vir pela frente para a rodada do pré-sal. Bom, senador Suplicy, está aqui, então, o polígono do pré-sal em foco, tá certo? Ele é esse polígono vermelho, tá? E tudo que está dentro dele está na chamada área do pré-sal. Essa área aqui é o campo de Lula. Daqui para baixo nós temos a bacia de Santos, daqui para cima nós temos a bacia de Campos. Então, aqui está Lula, que já está produzindo, aqui está Sapinhoá, que está produzindo, em roxinho a gente tem as áreas da seção onerosa, aqui é a nossa área de Libra. Tá? E essas áreas coloridas estão concedidas à Petrobras. Aqui para cima nós temos os grandes campos da bacia de Campos, no pós-sal. Nesse leilão do pré-sal, que vai acontecer em 21 de outubro de 2013, se tudo der certo, nós vamos ter definidos no edital bônus de assinatura, programa exploratório mínimo e compromisso de conteúdo local. E eu posso assegurar para vocês que os compromissos de conteúdo local são altos. O parâmetro de oferta vai ser um único, vai ser o percentagem de excedente em óleo ofertado à União. Obviamente, o vencedor é quem tiver a melhor oferta e a Petrobras é operadora obrigatória com 30% de participação. Isso quer dizer que, se a Petrobras for ao leilão ou não for, ela vai ter de cara 30%. Mas ela tem que ir ao leilão para aumentar a sua participação. Em qualquer dos dois casos, ganhando ou não, a Petrobras precisa pagar por esses 30% o valor da oferta vencedora. Todas essas informações estão aqui no nosso site Brasil Rounds. Entrando no site da ANP, vocês vão ver o Brasil Rounds com edital, informações, pacotes de dados, enfim, todas as regras do edital.
Senhora Presidente, permite, quando a senhora Magda Chambrier mencionou a Petrobras deve pagar a quem? Agradeço se puder esclarecer esse ponto.
Todo o dinheiro arrecadado no leilão vai para o Tesouro. Tá certo? Então, aí tem três partes. O bônus de assinatura vai para o Tesouro, royalties para a União, Estados e Municípios e excedente em óleo para o Fundo Social. Tá certo? Nós vamos ver adiante isso. Eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, está aqui de novo o polígono do pré-sal e mostrar para vocês o que já está acontecendo em relação a esse polígono do pré-sal. Produção, quem foi a produção em junho último do layer pré-sal, ou seja, da camada do pré-sal dentro do polígono do pré-sal. Já produzimos da camada do pré-sal em junho último 310 mil barris por dia de petróleo. Produzimos 10 milhões de metros cúbicos por dia de gás do pré-sal. O campo de Lula, que está aqui, olha, através de 5 poços, está produzindo 107 mil barris de petróleo por dia. Ele se tornou um campo grande, um dos principais produtores do Brasil, com apenas 5 poços. Na área do pré-sal, nós temos essa área aqui, principalmente produtora, Temos outra área mais a norte aqui na Bacia de Campos, que a gente chama de Parque das Baleias, também extremamente produtoras. O que tem aqui no meio está produzindo um pouco menos. Então, enquanto a gente tem produções iniciais do pré-sal de 25, chegando a perto de 30 mil barris por dia no pré-sal, nós temos aqui, por exemplo, no campo de Pampo, uma produção que é menos de 1.000 barris por dia. Ou seja, essa área aqui tem alta produtividade, essa área aqui no norte tem alta produtividade, aqui no meio tem de tudo. O importante é que já está acontecendo o pré-sal e ele vai se tornar uma produção muito relevante no país daqui a 10 anos. Todos os meses, a ANP publica a produção de todos os campos de petróleo do Brasil, quem são os maiores produtores, quem são os menores produtores, quais são os poços que produzem mais, quem são os poços que produzem menos. E eu trouxe, então, para vocês aqui esse gráfico que mostra os 15 maiores produtores de petróleo do Brasil, os 15 poços que mais produzem petróleo no Brasil no mês de junho. Com a estrelinha, vocês vão ver os poços que estão produzindo do pré-sal, tá certo? Estrelinha verde do pré-sal da Bacia de Santos, estrelinha amarela lá no Parque das Baleias, principalmente. Então, vocês vão ver que a gente tem essa linha aqui de 25 mil barris por dia. Nós temos já poços produzindo há algum tempo com mais de 25 mil. E temos diversos poços chegando bem perto a 25 mil barris por dia, o que mostra a magnitude do pré-sal, ou seja, quatro poços produzem 100 mil. Tá certo? Por conta disso, nós estudamos a área do pré-sal, aquele polígono todo, e apresentamos ao Conselho Nacional de Política Energética uma sugestão de áreas. Primeira vez que nós estudamos, nós levamos ao Conselho uma oportunidade de área em torno de 40 bilhões de barris in place. Isso quer dizer cerca de 12 bilhões de barris recuperáveis. Levamos ao Conselho e dissemos assim, olha, estamos aqui com essas áreas. Quando nós fizemos isso, desses 40 bilhões, 18 eram Libra. Ou seja, nós achávamos naquela época que Libra era de 18 bilhões e que podia Libra, então, produzir 5 bilhões de barris recuperáveis. Essa era a nossa visão no início do ano. Só que dados mais novos que chegaram à mão da Agência Nacional do Petróleo em abril último, fruto de um esforço de aquisição de dados da Agência Nacional do Petróleo, mudaram a nossa ideia sobre Libra. Nesse momento, quando a gente, nas etapas de interpretação sísmica, chegamos a ter o dado calibrado com o poço perfurado, etc., etc., nós vimos que Libra era substancialmente maior do que nós tínhamos pensado. Enquanto nós achávamos que Libra podia produzir 5 no começo do ano, em abril, com o novo dado, nós chegamos à conclusão que era mais, que podia ser de 8 a 12 bilhões de barris. Surpresa boa, que nos levou a dizer o seguinte, ótimo, então, aquelas outras áreas que nós tínhamos sugerido passaram a ser demais. Vamos ver se a gente fica só com Libra e deixa o que nós já separamos para outras rodadas mais adiante. Por que que isso foi possível? Porque tudo isso é um método sísmico, é um método indireto, e ele precisa ser calibrado com o poço. E nessa área nós temos o poço descobridor, que é o poço ANP2A, e nesse poço nós temos uma coluna de óleo comprovada de 326 metros. Só para vocês terem uma ideia do que é isso, isso é do tamanho do pão de açúcar, mais ou menos. Então, uma coluna de óleo que vai desde o nível do mar até o topo do pão de açúcar. Isso é muita coisa. Esse óleo foi testado, tem 27 graus API. Esse poço também foi testado, ele produz. Esse teste foi feito num horizonte. Esse teste que eu estou mostrando aqui para vocês, que produziu cerca de 3.600 barris por dia, foi um teste que foi feito no intervalo que nós tínhamos dúvida se ia produzir ou não. Então, eu posso ter conforto de dizer para vocês que um poço bem desenhado para colocado nesse local aqui, onde está o poço ANP2A, desenhado para produzir, seria um poço que poderia produzir de 25 a 30 mil barris de petróleo por dia. Então, é isso que nós estamos licitando, uma área que está bem definida, que tem dado atualizado, que tem uma sísmica boa, moderna, poço perfurado, poço testado, óleo analisado. E a gente sabe, levamos esse óleo para o laboratório da ANP, nós sabemos exatamente quanto vale esse óleo no mercado. Portanto, todos esses dados levam à condição de o Brasil estar oferecendo uma coisa única no mundo, pelo porte e pelo nível de informações a respeito. Temos um pacote de dados, como eu disse, já disponibilizado. Nesse pacote nós temos poços, temos o que a gente chama de curva de ponto de ebulição verdadeiro, ou seja, é quase que como se fosse um refino do óleo, e separando em que ele dá de partes leves, pesadas e intermediárias, isso nos permite avaliar com detalhe o custo desse óleo, por quanto se vende esse óleo e diversas outras informações. O pacote de Libra está bastante completo. De novo, o pacote de dados de Libra. Libra é uma área bem controlada. Por tudo isso, está definido que nessa licitação o tempo contratual vai ser de 35 anos improrrogável. De onde vem isso? Isso vem da lei. A fase exploratória nós estimamos em 4 anos. Por quê? Porque é exatamente o que nós vamos ter na área vizinha, que é Franco. Ou seja, lá já tinha uma descoberta, se delimita a descoberta e logo depois você já tem a possibilidade de produzir. Então, estamos imaginando que em Libra é possível a produção a partir do 5º ano de contrato. Temos um programa exploratório mínimo, que nesse caso vai ser de 2 poços, um bônus de assinatura de 15 bilhões de reais. Pelo porte, eu diria para vocês que isso não está caro, não. Tá? Fizemos um patamar mínimo de participação governamental de 75%, então vou mostrar para vocês como é que é isso mais adiante, e o conteúdo local firmado também em contrato. Nessa fase de exploração, ou seja, nos primeiros 4 anos, o compromisso de conteúdo local é de 37%. Na fase de produção, ou seja, onde tem o grosso do investimento e é a partir do 5º ano, nós vamos ter 55% de compromisso de conteúdo local. Isso quer dizer que 55% de todos os bens e serviços necessários para a Libra vai ter que ser comprado no Brasil. A partir de 2022, então, 59% desse bem e serviço vai ter que ser comprado no Brasil. Vou mostrar para vocês também como é que a gente vai partilhar esse óleo e qual vai ser o parâmetro de oferta. Então, nós vamos ter a partilha, ela tem o seguinte espírito. Existe um óleo a ser produzido, descontado desse óleo os custos, nós vamos ter o que a gente chama de óleo lucro. E é esse óleo lucro que vai ser partilhado, é isso que vai ser ofertado ao governo. Quanto mais se produzir, mais se paga ao governo. Quanto mais caro for o óleo, mais se paga ao governo. O parâmetro de oferta é essa célula aqui. Tá certo? Essa célula aqui é um tipo de média do que vai acontecer no campo. Esse parâmetro de oferta tem que ser, no mínimo, 41,65%. Então, para que a oferta seja considerada válida, as companhias e os consórcios têm que oferecer para essa célula pelo menos 41,65% do óleo lucro. Se o óleo cair de preço ou se essa área produzir menos do que o esperado, a partilha diminui. Se, ao contrário, que é o que nós esperamos, o óleo aumente de preço e a produção seja maior do que a esperada, a partilha aumenta. Tá? Esse é o espírito da partilha, isso é comum no mundo. Então, vamos focalizar aqui o que é de verdade esse óleo lucro e o óleo a partilhar. Imagina que para cada barril que eu produza, eu tenho os custos. Tirado os custos, eu tenho o óleo a partilhar. Desse óleo a partilhar, vigorando a alíquota mínima, eu tenho 3 partes para a União, 1 parte para o grupo empreiteiro. Isso é que significa 75% de participação governamental. Então, em se ofertando 41,65%, nós vamos ter 75% de participação governamental. Se as empresas aumentarem a oferta e ofertarem 50%, a participação governamental será 80%. Se elas ofertarem 60%, por exemplo, a participação governamental se torna 86%. O que vai aumentar isso, então, é apenas a concorrência. Quanto mais concorrência nós tivermos, maior vai ser a vantagem da União. Nosso leilão vai ser no dia 21 de outubro. Até o dia 9 de setembro, as empresas vão poder manifestar interesse e ter acesso ao pacote de dados. Então, hoje nós não temos ainda o quadro todo do interesse, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu já tenho. Não está aqui, mas então eu vou dizer para vocês. Nós adiantamos e dissemos no nosso site que os dados da partilha já estão disponíveis no nosso banco de dados. Isso fez que as grandes empresas todas tivessem o dado, porque elas são parceiras do nosso banco de dados. Além disso, a partir da data da divulgação desse pacote de dados e do que teria dentro do pacote de dados, até hoje nós tivemos 13 empresas que já compraram esse dado. Então, nós temos todas as grandes que já eram sócias antes, mais 13 empresas que adquiriram o pacote de dados. Isso está nos levando a acreditar que aquelas empresas todas que eu mostrei para vocês como operadoras A e B são empresas que estão se demonstrando interessadas nesse leilão do pré-sal. Vou mostrar para vocês, então, também o que vai acontecer logo a seguir do pré-sal em novembro próximo, que é a 12ª rodada de licitação, que, como vai aparecer fora da área do pré-sal, vai ser sob regime de concessão. É muito importante a gente ressaltar que, no início dos anos 60, nós tivemos um consultor de petróleo no Brasil contratado pela Petrobras, ele era o Mr. Link. E o Mr. Link fez um relatório para o governo, que se mostrou bastante correto e adequado, onde ele dizia que petróleo no Brasil estava principalmente no mar. O relatório do Mr. Link até hoje está se mostrando adequado. O que nós estamos fazendo agora é outra coisa, é complementando o relatório do Mr. Link e dizendo o seguinte: os estudos da ANP de 2007 para hoje mostram que gás no Brasil pode estar, gás não associado, ou seja, aquele gás sozinho no Brasil, pode estar principalmente em terra, porque nós temos no Brasil gás aparecendo e se exibindo, se a gente pode dizer assim, para nós, no país todo. Então, vamos olhar aqui do lado esquerdo embaixo. Isso aqui é um poço que foi furado muito antigamente no Paraná, no campo de Barra Bonita. É um campo pequeno que ainda não se viabilizou economicamente, mas vocês podem ver o tamanho da chama aqui. E eu vou dizer para vocês que, na minha vida profissional, eu nunca vi uma bacia tão grande quanto a do Paraná, que está embaixo de 8 estados brasileiros, que tem 1.300.000 quilômetros quadrados de área, com um campo só. Isso não existe. Para que isso exista é porque a gente ainda não arranjou o fiozinho dessa meada. Tá certo? Temos que estudar mais, temos que explorar mais, porque certamente tem mais gás nessa bacia. Uma outra coisa que chama muita atenção é o Mato Grosso. Nesse Mato Grosso tem um rio super bonito que chama Teles Pires. Eu tenho certeza que o senador Blairo Maggi conhece esse rio, né? Mas nesse rio tem 800 metros de gás natural borbulhando, mas borbulhando com tanta intensidade que se pode gravar o ruído do gás saindo. E nessa área aqui nós fizemos uma série de estudos geológicos e geofísicos, e isso está nos levando a ofertar essa área em novembro próximo. Quando nós fizemos isso em 2008, na 10ª rodada de licitação, a Petrobras comprou todos os blocos. No Acre, nós também estamos estudando a área e nós estamos vendo fortes evidências de gás natural. Da mesma forma que na bacia do São Francisco, que vai pegando aqui Minas Gerais e Bahia, na bacia do Parnaíba, na bacia do Recôncavo e no Sergipe Alagoas. Chama muita atenção nossa o que está acontecendo aqui na bacia do Parnaíba, no estado do Maranhão. Até hoje, toda a lógica do gás se resumia em fazer uma descoberta comercial, construir um gasoduto e, através desse gasoduto, levar gás ao mercado. Então, um consórcio, OGX Petra, mudou essa lógica em áreas adquiridas em 2007, na nona rodada de licitações da ANP. Então, o consórcio decidiu, em vez de fazer isso, entrar num leilão de térmica, adquirir a permissão para construir uma térmica, fazer essa térmica e, com essa térmica, viabilizar a produção do gás na bacia do Parnaíba, porque é uma área remota, né? Com isso, essa bacia hoje se tornou uma bacia que já produz 4,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás e a exploração continua. É uma bacia imensa, de 700 mil quilômetros quadrados de área, que tem potencial para muito mais.